A telenovela, o Guilherme andou a vê-la. Gostou tanto dela, mal posso esperar. Um filme, um novo bar, uma bela mozarela. Vem lá a sequela, mal posso esperar. Mal posso esperar.
Como é que é, malta? Sejam muito bem-vindos ao 12º episódio de Mal Posso Esperar. Este episódio chama-se Encontramos-nos na Casa do Banho, que foi a maneira mais divertida que eu arranjei para dizer que, na verdade, o episódio é sobre o Meet Me in the Bathroom, o livro de 2017 da Lizzie Goodman, que é um livro sobre a música rock em Nova Iorque entre 2001 a 2011, assim, o ressurgimento do rock que depois deu origem à maior parte das bandas indie, ao movimento indie da altura, que dura ainda muitas bandas destas até hoje, e é um livro que eu ando a ler que me tem deixado obcecado e a descobrir muita coisa nova de um género musical que é muito importante para mim e que ainda hoje é dos grandes pilares do meu gosto musical. Então tem sido uma experiência muito gira e eu queria falar sobre isto com vocês. Vou tentar dividir este episódio. Normalmente não costumo planear isto tanto a nível de estrutura, mas vou tentar dividir isto em dois blocos, que vai ser... tenho isto bem preparado. A primeira metade é a minha experiência pessoal com este género de música, ou seja, de como é que eu comecei a ouvir indie rock e as bandas que eu estou aqui a falar. E depois a segunda parte, falar mais sobre o livro em si e sobre as bandas e o caminho que o livro me fez percorrer desde que eu comecei a ler. O grande foco deste episódio, no entanto, tanto numa parte como noutra, vai ser nos The Strokes, que é a banda que tem a música que, por sua vez, dá o nome ao livro, que é o Meet Me in the Bathroom, que é uma das músicas do álbum de 2001 dos Strokes, Is This It, que é dos meus álbuns preferidos de sempre e... para muitas publicações, é uma opinião fácil de se ter, porque para muitas publicações, tipo Rolling Stone, Pitchfork, etc., está sempre batido nas listas todas dos álbuns mais influentes desta altura e de muitas listas de melhor álbum de todos os tempos. É um álbum que, se forem ouvir do princípio ao fim, não apetece passar nenhuma música à frente. E não só a nível qualitativo, mas de importância histórica que este álbum teve para todo um género musical... É impressionante. E portanto, o foco vai ser um bocado em Strokes, mas pronto, vamos dividir isto em duas partes. Queria só dar uma primeira achega sobre como é que o livro está em si, está organizado, que é para mim uma maneira muito inteligente e criativa de expor a informação, porque reparem, o que esta jornalista fez, não há uma palavra escrita por ela no livro inteiro. Ela simplesmente entrevistou a grande maioria da malta que esteve envolvida neste movimento do ressurgimento do rock e do nascimento da música indie em Nova York entre 2001 e 2011, e isto envolve falar com todas as bandas, desde as mais conhecidas às menos conhecidas, produtores, agentes, toda a gente, até tipo comediantes que estavam lá também na altura e que se estavam a divertir e a conhecer a malta, ir a festas divertidas com as estrelas de rock da altura, aos DJs que passavam a música das bandas em discotecas. Toda a gente é entrevistada, e como os capítulos estão organizados é por fases e por histórias, ou seja, há muitos capítulos. E depois aparecem só... Isto é muito mais difícil só olhar para o livro e perceber, mas como isto é um formato áudio, vou fazer o meu melhor esforço para explicar, para perceberem como é que isto funciona. Que é, nós vemos as respostas dos entrevistados, que são entrevistas individuais, não é? Mas depois ela faz um trabalho muito giro, que é... tens a resposta, por exemplo, do Julinho Casablancas, o vocalista dos Strokes a dizer, tipo, esse concerto foi muito especial, e depois tens o baterista a dizer, nesse concerto eu estava pedrado e comprei uma chinchila antes de ir, e depois as pessoas dizem, por acaso ele sempre teve um fetiche, veio um comediante a dizer, eu conheci-o numa festa em 76 e ele já era obcecado por chinchilas na altura, e assim sucessivamente. Ou seja, parece que todos os entrevistados estão a falar uns com os outros, mas na verdade foram só entrevistas muito bem conseguidas, e eu tenho imensa curiosidade em saber como é que ela sequer conseguiu fazer isto, entrevistar tanta gente e pensar nisto numa escala tão macro para conseguir cobrir 10 anos de um dos períodos mais importantes da história da música, talvez. Será que isto é uma opinião forte? Eu acho que sim, eu acho que é de facto um dos períodos da música mais importantes, e é uma coisa que me entusiasma. Eu tenho uma relação com a música muito forte, sempre foi uma parte importante do meu crescimento, portanto claramente estou entusiasmado para vos falar um bocado sobre isso também, e portanto vamos passar para a parte pá, não acredito que tenha isto tão estruturado bem, isto parece quase tipo um documentário assim, mas vamos para, então, para a primeira parte do episódio, que é eu falar sobre como é que os Strokes entraram na minha vida, e com isto aproveito para explicar um bocadinho a minha relação com música. Então, eu há uns tempos descobri um CD em que eu tinha gravado, que tinha o nome de Músicas para Pôr no MP3. Tinha um CD e tinha um leitor de CDs cá em casa, e fui ver que músicas é que eu tinha lá. E tinha bastantes músicas. E eu percebi que... E o CD, abrindo no computador, dava para ver a data que eu tinha gravado aquilo. E eu gravei aquilo, corria o ano de 2007. Então, eu nessa altura, 2007, estava eu no quarto ano. Então, o meu MP3 era daqueles brancos da Creative, com fones com almofadinhas que se perderam passados 2 dias. E que tinha 1 giga para pôr música lá dentro. E é impressionante a esquizofrenia que os meus ouvidinhos de 10 anos ouviam. Então eu tinha Pussycat Dolls, Doncha, tinha One Republic, Too Late to Apologize, tinha Linkin Park, e tinha tipo soundtrack dos Piratas das Caraíbas lá para o meio. Era impressionante a miscelânea de músicas que passavam por aquele MP3, completamente desconexas, tipo, coisas tipo, às tantas tipo My Chemical Romance, ou seja, eu à altura lembro-me que, à pala dos meus irmãos que eram mais velhos, via muito MTV nesta altura, e aquilo é uma compilação de músicas hiper conhecidas da altura, e músicas que passaram na MTV naquele ano, e que hoje em dia já ninguém se lembra bem. Então é... Pá, a playlist está pública no Spotify, e eu vou pôr aqui o link na descrição para vocês verem os sons que eu ouvi em 2007. Pá, é impressionante a quantidade de bangers e a quantidade de esquizofrenia que está naquela playlist. Recomendo muito que vão ver e que se divirtam, pá, porque é impossível se não se relacionarem com... Tipo Skater Boy... Sim, eu não sei muito bem que ideia que eu tinha de música para ouvir coisas tão diferentes, e as passagens, tipo, eu não... Soundtrack dos Piratas das Caraíbas para mim continua a ser a mais estranha, que é porque é que eu escolhi, tipo, tinha Pussycat Dolls e depois de repente estava em Shuffle e passava para o He's a Pirate do Hans Zimmer, enfim. E eu, e durante uns bons anos da minha infância, gostava... Ah, e depois tinha, tipo, também músicas de entrada de lutadores de wrestling, mas essas eu não consegui pôr no... Acho que não consegui encontrar no Spotify ou qualquer coisa assim do género. Mas sim, também era uma coisa que eu ouvia, que eram aqueles pequenos segmentos dos lutadores da WWE que ficavam muito no ouvido. Também era nessa fase, estava maluco por wrestling. Mas pronto, até que o meu irmão, o irmão mais próximo de mim, que é 5 anos mais velho, me explicou que gostava de música... Não era gostar de músicas soltas, não era ter uma música de cada artista. E gostar de música era ouvir álbuns inteiros. Coisa que eu nem sabia bem o que é que era um álbum. Eu até percebi que álbuns eram CDs e que isso era tipo um projeto acabado, e que os CDs não eram tipo compilações de greatest hits das bandas, e que as bandas de facto pensavam em álbuns com uma sequência e com um sentido, tema, etc. para mim foi um choque saber que, isso, que estas músicas isoladas que eu ouvia faziam parte de uma coleção pensada de uma coisa maior. E na altura, a única banda que eu tinha para aí mais do que 3 ou 4 músicas era Coldplay. E eu tinha para aí 6 músicas ou 7 de Coldplay. Então eu achei, eu vou seguir o exemplo do meu irmão mais velho. Este, o exemplo não, o ensinamento do meu irmão mais velho. E vou ouvir os álbuns todos de Coldplay. Na altura que eu fiz isto, tinha acabado de sair o Viva La Vida, acho eu. Ainda não tinha saído o Milo X e Loto. Sim, porque depois tenho um knowledge de Coldplay. E isto teve graça porque, a preparar este podcast sobre isto, de repente eu cheguei à conclusão que na altura eu já era um bocado assim e já andava a fazer este conceito do podcast muito mais cedo do que eu pensava. Ou seja, eu na altura fiquei obcecado por Coldplay e ouvi os álbuns todos e fui ver, fui tipo, tentar aprender mais sobre Coldplay e ouvia e sabia as músicas todas. Ou seja, tinha ali 4 álbuns e ainda hoje sei para aí todas as músicas de cor destes primeiros 4 álbuns dos Coldplay. E esse era o meu gosto musical. Ou seja, Coldplay não é bem, na altura, não é bem, quer dizer, tipo, Coldplay durante esta altura era considerado alternativo QB, tipo, já não era bem, não era bem mainstream, mas depois também já não era bem alternativo, depois ficou completamente mainstream. Mas já era tipo, tinha qualquer coisa de alterno, tipo, da mesma maneira que U2 também é alterno, ou seja, não é. Portanto, não sei, acho que as pessoas que estão a ouvir estão a perceber isto. Sim, as pessoas, vocês, com quem eu estou a falar agora. Então, decidi ouvir tudo de Coldplay. E isso era a minha identidade e era o meu gosto musical até o ano de 2011. Que, por acaso, ano que eu vou pela primeira vez ao Ótimos Alive. Na altura, Ótimos Alive. E fui ver Coldplay e Blondie. Grande altura da minha vida ir ver Coldplay. Eu lembro-me que, já na altura, eu sabia que, tipo, que o meu sonho de... O oitavo ano era fazer a parte do coro do Viva La Vida em concerto. Eu, tipo, eu achava que isso ia ser tipo, a apoteose máxima de felicidade e de sentimento de pertença de sempre. E de facto, foi muito bonito. E ainda continua a ser. Portanto, 2011, o meu primo Vasco, com quem eu gravei o meu anterior podcast, Extraordinário. Extraordinário era o nome do podcast, não é? Só um adjetivo que eu estou a referir do meu próprio podcast. O meu primo Vasco disse para eu ouvir este álbum dos Strokes, que era o Is This It. E eu não sabia nada sobre Strokes. Este álbum era de 2001, já tinham passado 10 anos desde que este álbum tinha saído. E eu pensei, ok, eu lá está, sigo o exemplo das pessoas mais velhas em que eu confio. Vou ouvir este álbum dos Strokes. E ouvi o Is This It. E isto não era nada do que eu estava habituado a ouvir. Porque era assim, rock, era distorção, não era tão harmónico, tinha coisas... eu não percebia as letras, não é? Mas porque era tudo meio distorção, bateria forte, eu nunca fui muito do rock. E de repente estava a ouvir aquilo e ao princípio não me entrou, mas fui insistindo até que era tudo o que eu ouvia. E de repente fiquei obcecado em Strokes... E ouvi os álbuns todos e já me lembro de estar entusiasmado para que saísse o Angles, o álbum dos Strokes de 2011. Portanto, eu não tenho exatamente a certeza quando é que o meu primo me introduziu a Strokes, mas sei que em 2011 pelo menos já estava completamente viciado, porque lembro-me do Angles sair e de ser uma grande cena para mim. E isto acaba por ser a minha porta para a música indie, não é? Para a música, para os Arctic Monkeys desta vida... Para os MGMT, para os Black Keys, para LCD Sound System. Ou seja, isto foi tipo pontapé de saída para eu gostar dessa música, que acabou por ser o estilo de música que eu ouvi mais durante... Até hoje. Eu diria que mesmo hoje o indie ainda ocupa a maior parte da música que eu ouço. E lembro-me que, especialmente 2014, foi tipo o expoente máximo na minha fase de indie boy, em que eu comprei o passe de 3 dias para o Ótimos Alive, que era o cartaz, era tipo Arctic Monkeys no primeiro dia, no segundo dia era Black Keys e MGMT, e no terceiro dia era Libertines, que era uma espécie de Strokes britânicos. E eu lembro-me ficar louco nesses 3 dias. Eu lembro-me de o meu pânico, pô, isto até é giro porque estamos em... está a sair em semana de Ótimos ao Live. O Ótimos ao Live foi muito importante para a minha, para o meu gosto musical, que eu era daqueles que tinha tipo as pulseiras dos festivais de todos os anos, sabem, que não cortava, era... remete-me uma raiva só... tinha tipo pulseiras cheias de bolor já de 2014 só para mostrar que eu tinha estado lá no início, antes de chamar nós a live. E o facto é que parte desse pretenciozinho ainda está comigo, para eu ainda estar a chamar isto Ótimos Alive e não nós Alive. Mas enfim, continuamos. E eu, tipo, foi o mesmo expoente máximo de Indie Boy ir esses 3 dias. E lembro-me de estar cheio de medo, porque em 2011 eu ainda não tinha dado bem o salto, não é? Então disse, eu cheguei, tipo, à visa, tipo, foi, era a primeira vez que mais 2 amigos meus, acho eu, iam ao festival comigo, nunca tinham ido ao live, e eu estava a dizer, malta, nós temos que ir lá para a frente, porque não se vê nada. Porque eu era uma criança, não? Em 2011, quando fui ver o Coldplay, era uma criança. Então eu vi o concerto todo pelos ecrãs. Então estava cheio de medo de perder tudo. E depois chego lá e pensei, ah, é verdade, eu cresci, e agora é 2014, eu tenho 17 anos, portanto está tudo bem, já vejo o concerto. Então... pá, foi mesmo um bom culminar nessa altura, e desde aí, pá, durante 3 ou 4 anos seguidos, comprei sempre passo 3 dias para o Alive, agora já nós Alive, só que nenhum cartaz chegou a ser tão bom como aquele, apesar de haver sempre bandas que eu ouvi e que ia descobrir porque iam Alive e etc, e era muito giro. Corta para a segunda parte do podcast, que é sobre o livro em si. E de como, da mesma forma que Strokes foi mesmo a banda principal que influenciou mais o meu gosto musical, principalmente o álbum do Is This It. Depois eu gostei muito dos outros álbuns, mas este aqui é claramente especial. Comecei a ler o livro, e o livro tem toda a história desde o início dos anos 2000, Até 2011. Ainda não acabei o livro. Eu estou sensivelmente a meio, no momento em que estou a gravar isto. E portanto, não consigo fazer uma review total do livro. Mas primeiro, aquilo que eu disse no início, pá, do conceito, é muito agir. Tu tens o... agora, tipo, eu nunca sei se frustrado por vocês ou se por tu, porque tu é mais intimista. De repente eu estou a falar contigo, que estás a ouvir, sentado no teu carro, a caminho... da Benfica, porque eu gosto de mandar estas, que é tipo, se acertar é muito divertido, se falhar as pessoas também não estão à espera que eu acerte. Portanto, se alguém de facto ouvir isto a caminho de Benfica, boa sorte. E o livro, tipo, além da questão do conceito, que é muito giro, também é giras as histórias que eles contam. Tipo, os Strokes eram de facto muito, muito novos. Eles tinham, pai, 21 ou 22 anos quando lançaram este álbum. O que é logo impressionante, eles terem uma sonoridade tão, tão vincada, tão novos, e de terem inventado um estilo de tarde All Stars e tipo casacos de cabedal, e serem tão influentes ao ponto de toda a gente criar o Stroke. Foi tipo uma loucura para a editora em questão ficar com os direitos do primeiro álbum deles. E eles eram só... uns gajos muito fixe, tipo, toda a gente fala tipo, do quão fixe eles eram e quão bom era estar ao pé deles, porque tinham só uma aura de rockstars incrível, apesar de serem só uns miúdos, e tinham também uma capacidade de marketing, porque eles, tipo, ninguém os conhecia, né? Eles estavam em Nova Iorque a imprimir folhetos e a dar folhetos às pessoas para irem aos concertos deles. Tipo, eles estavam a bater às portas toda a gente, a dizer, tipo, a dar folhetos e etc, e muita gente atribui o sucesso deles ao facto de eles serem ricos e do pai do Julian Casablancas ter uma agência de modelos e não sei o quê. Mas não, pá, eles eram só muito bons. Claro que privilégio também ajuda e é uma boa alavanca. Mas, tipo, eles esforçaram-se imenso. Tipo, eles estavam, tipo, dia e noite a ensaiar. Tipo, há histórias do 11 de setembro, pronto, que acaba por apanhar ali a fase... E eles estavam, e é muito agir também ver essa perspectiva das bandas a darem a sua opinião sobre aquela altura e como é que isso influenciou a música. E é giro porque isso tem de facto o 11 de setembro, estranhamente, tem importância para esta história, não é? Porque aconteceu em Nova Iorque, e Nova Iorque sempre foi um centro cultural importante, mas de repente em 2001, quando as Torres Gêmeas caíram, os olhos do mundo inteiro estavam em Nova Iorque e queriam saber como é que estava Nova Iorque e o que é que estava a sair de lá e o que é que estava a acontecer. Porque o 11 de setembro, tipo, isso também, eu era novo, lembro-me muito, muito mal daquilo, mas uma coisa que eu pensei sobre isso é que, tipo, o 11 de setembro não foram só as torres a cair, não é? Tipo, não foi só... Depois as torres ficaram lá imenso tempo, a cidade ficou a cheirar a queimado, tipo, meses, e é uma coisa que eu nunca penso, tipo, eu nunca penso nisso, eu penso só, tipo, pronto, as torres caíram, automaticamente Ground Zero, Memorial, e está a andar, mas não, tipo, aquilo, as pessoas tinham que ir para o trabalho e passar por aqueles destroços, tipo, pá, enfim. E então, o mundo estava todo a olhar para Nova Iorque, o que ajudou também a disseminar o sucesso destas bandas que surgiram agora. O livro foca-se muito nos Strokes, foca-se muito nos Yeah, nos LCD Sound System, quando o James Murphy, que é o vocalista dos LCD Sound System, tinha uma editora com os The Rapture, e depois passa para os LCD Sound System, e tem-me introduzido também, fora estas bandas maiores deste movimento, tem-me introduzido também às bandas mais pequeninas. E, tipo, queria destacar uma banda que costumava abrir para os Strokes, que era os Moldy Peaches, que a coisa mais conhecida deles é uma música que apareceu no Juno. Eu nem sabia, quem me disse isto foi o meu amigo e autor do genérico deste podcast, o M, que é uma música deles, entra no Juno, aquele filme clássico da adolescência, e de restas, mas eles têm um álbum de 2001 também muito, muito, muito bom, e eles abriam para os Strokes em diversas ocasiões. Portanto, fica a minha recomendação de ouvirem Moldy Peaches. E nisto, as pessoas imensas vezes no livro fazem referência a que os Strokes foi a coisa mais original que surgiu em Nova Iorque e que criou buzz suficiente para se tornar um fenómeno, desde os Velvet Underground, que era uma banda do Lou Reed em 70, acho que inícios dos anos 70, finais dos anos 60. E eu vi um documentário também agora nesta, não foi esta semana, mas foi a semana passada, sobre os Velvet Underground, e é giro ver como é que também é muito focado em Nova Iorque, também era uma banda de Nova Iorque, e ver como é que, e os Velvet Underground são a maior influência dos Strokes, é o que eles dizem, que estavam a andar atrás dessa sonoridade, era Velvet Underground e The Doors, que eles andavam a tentar inspirar-se, e portanto acabou por dar uma ponte gira. E o documentário de Velvet Underground também tem o Jonathan Richmond, que é um músico que abria para os Velvet Underground montes de vezes, a falar sobre isso, e ele é muito entusiasta e é um músico muito bom também. Recomendo que vão ouvir. E isto acabou tudo se por cruzar, porque no primeiro concerto dos Strokes, depois de ter saído o Is This It, a música que um concerto de Halloween, a primeira música que os Strokes tocam é uma cover de uma música do Jonathan Richman, que eu depois vou pôr aqui também na descrição. E portanto isso tem-me introduzido a bandas muito giras, e eu vou deixar aqui uma ou duas sugestões, se quiserem ir ouvir. Por último, também achei graça o facto do período do livro ser até 2011, e depois fazer um bocado o paralelismo com, em Portugal, o que é que aconteceu depois dessa data. Porque, curiosamente, 2011 acho que acaba por ser também um ano mesmo importante para o indie português. Temos o álbum, sai o álbum dos Golpes, o primeiro deles, acho eu, e o primeiro álbum dos Velhos e o primeiro álbum dos Capitão Fausto, que depois acho que acabam por influenciar muito da música portuguesa a partir daí. E depois, nessa altura, já eu entro, acho que com a idade que eu tinha, entro sempre um bocado atrasado para estas coisas, não é? Eu não estava a ouvir Strokes com 4 anos em 2001, eu com 10 anos estava assim a ouvir Pussycat Dolls e Piratas das Caraíbas, nunca se esqueçam desse facto. E que é que se lembrem sempre que a pessoa que vos fala agora e que vocês estão a escolher ouvir voluntariamente, com 10 anos estava a correr pelo recreio de fones com a esponja perdida, com a MP3 da Creative branco, a ouvir o soundtrack de Piratas das Caraíbas. Isso é com vocês. Não sabendo bem o que é que ia com isto, mas pronto, achei só graça e acho que 2011 também é um ano fixe para o, ano, para o indie português, e acho que podia ser um ponto de partida para fazer tipo o que é que aconteceu. E acho que o B Fachada também lançou um álbum em 2011. Não sei que se o Samuel Luria tem um álbum deste ano ou não, mas pronto, mas ou seja, foi um ano muito recheado e quase que podia começar a fazer um Meet Me in the Bathroom português a partir deste ano, apesar de várias bandas inspiradas nos Strokes em Portugal já terem surgido antes, com os Ponto Negros, a Flor Caveira, etc, etc. Por último, agora sim, uma coisa que eu notei em quase todas as bandas que são entrevistadas é que, tipo, eles tinham um ego. Eles achavam todos que eram, tipo, os reis do mundo. Tipo, estes eram malta que estava, tipo, a viver em mini apartamentos, todos em cima uns dos outros, em Nova Iorque, completamente desconhecidos. E eles todos acreditavam piamente que iam revolucionar o mundo da música, que eram, tipo, os maiores. Que, tipo, claro que de vez em quando há histórias de inseguranças, tipo, há muitas referências ao vocalista dos Interpol estar um bocado inseguro com a voz dele, etc. Mas, factualmente, não é? A proporção para um artista lançar qualquer coisa cá para fora é que a capacidade que ele acha que tem de dizer coisas interessantes ou de fazer coisas interessantes tem que superar a insegurança, porque senão nenhuma destas bandas teria feito qualquer álbum. Mesmo que eles sejam inseguros, frágeis e com egos frágeis e gigantes ao mesmo tempo, que é o que é tipo o grande padrão que eu consigo encontrar, apesar de haver muitas bandas que estavam a fazer muitas coisas diferentes, tinham todos isto em comum de achar que eram os maiores, e isso pôs-me a pensar um bocado se isso é condição para ser bem sucedido enquanto artista, ou seja, se de facto, para além de acreditares em ti próprio, tens de acreditar que és mesmo o maior. Que vais tipo, e que és tipo um deus, e que tens uma voz única que é melhor do que tudo o que está à tua volta e que vai revolucionar isto. Porque eu consigo ver isto, fazendo a ponte para o meu meio, que é a comédia, não é? Eu consigo ver isto a funcionar na música. Ou seja, eu consigo ver o Kanye West a ter uma ego trip gigante, a dizer que é um deus e que é a melhor coisa à parte do mundo, e achar isso um bocado ridículo, mas gostar imenso da música dele e reconhecer que ele é bom na mesma. Mas se eu, se calhar, não, também digam-me depois o que é que acham em relação a isto, mas um comediante que tenha este tipo de discurso, tipo megaloman, e se uma pessoa acha, tipo, megaloman ao ponto de achar, numa pessoa a ter uma opinião de alguém o achar ridículo, não sei se dá para depois gostar do material à mesma. Porque o grande objetivo de um comediante não é que as pessoas, é controlar quando é que as pessoas se riem, não é? E se as pessoas estiverem a rir dele porque é ridículo ou porque está com um ego altamente inchado, não sei se dá para rir. Não sei se eu me tiver a rir de um comediante por razões que ele não está a controlar, não sei se depois dá para gostar dele enquanto artista. Dele, do comediante. E, portanto, eu não sei bem se este ego megalomaníaco, não sei muito bem o que é isto, este ego megaloman dos rockstars, não sei se aplica a todos os artistas, porque aqui está a fazer a ponto com a comédia, e não sei se dá para fazer ou não. Olha, não sei, isto cá fica um bocado confuso. Se tiverem dúvidas, olha, ouçam outra vez e tentem perceber. Não sei também o que é que querem que eu faça, malta. E foi isto. Não sei bem sobre o que é que falei, sabe? Acho que tive um blackout durante os, não sei há quanto tempo é que estou a gravar. Acho que tive um blackout enquanto estava a gravar isto, mas gostei muito de gravar este. Olhem, diverti-me. Vou deixar aqui as coisas que vos disse que ia deixar na descrição, e até para a semana. Sejam felizes e ouçam as coisas que eu vos digo para ouvir, porque isso traz-me validação. Um grande abraço, até para a semana.
A telenovela, o Guilherme andou a vê-la, gostou tanto dela, mal posso esperar. Um filme, um novo bar, uma bela mozarela, vem lá a sequela. mal posso esperar, mal posso esperar.